Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo mantém prisão de Fernando Baiano, condenado na Operação Lava Jato.
Empresa é condenada por premiar empregados que evitavam usar o banheiro.
Enfermeira que atendeu pacientes vítimas do Césio 137 deverá ser indenizada.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou Arthur Filho.
A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu manter a prisão preventiva de Fernando Antônio Falcão Soares, conhecido como Fernando Baiano.
Ele teve a prisão decretada em novembro do ano passado durante as investigações da Operação Lava Jato.
Fernando Baiano foi denunciado pela suposta prática de crimes contra a administração pública e lavagem de dinheiro. Ana Paula Ergang.
Os ministros acompanharam o voto do relator do processo, o ministro Teori Zavascki, entendendo que a manutenção da prisão preventiva é necessária para assegurar a ordem pública. A decisão ressalta que existe o risco de reiteração delitiva e destaca a descoberta de novas contas no exterior que seriam mantidas por Fernando Baiano para supostamente destinar verbas desviadas da Petrobras.
Uma empresa exportadora de frutas de Santa Catarina foi condenada por controlar as idas ao banheiro de seus empregados, a ponto de premiar os que menos o utilizavam.
A decisão é da quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho.
A empresa deverá pagar R$5.000 por danos morais a uma ex-funcionária, Priscila Peixoto.
Segundo a ex-empregada, cada ida ao banheiro era registrada no cartão de ponto e os que gastavam menos tempo recebiam períodos de descanso. O ministro relator do caso na quarta turma do TST, João Oreste Dalazen, destacou ser absurdo o controle e o registro do tempo de uso do banheiro. Segundo ele, o entendimento está em desacordo com a jurisprudência da Corte Trabalhista. A decisão foi unânime.
Um homem aprovado na primeira fase do concurso da aeronáutica para o cargo de arrumador, com funções semelhantes às de garçom, deverá ser reconduzido. Ele foi eliminado do certame devido ao sobrepeso.
A decisão é do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no Rio Grande do Sul.
Na inspeção médica, o candidato foi classificado como obeso grau 1 e incapaz para exercer a função. Fábio Salema.
O desembargador federal Ricardo Teixeira do Vale Pereira negou o recurso da Advocacia Geral da União. Para ele, a exigência é ilegal, porque o Estatuto dos Militares não fixou índices mínimos e máximos de massa corporal para o ingresso na carreira.
A 18ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul concluiu que um banco agiu de forma irregular ao cobrar taxas em uma conta inativa há mais de 6 meses.
O banco terá de pagar indenização por danos morais de R$6.000 por colocar o nome do cliente na lista de restrição de crédito.
Segundo o desembargador relator, a documentação apresentada não revela nenhuma utilização de serviços na conta corrente nem no cartão de crédito durante pelo menos 5 anos.
O Banco Central determina que contas correntes sem movimentação por mais de 6 meses devem ser consideradas inativas.
O Estado de Goiás deverá indenizar em R$50.000 uma enfermeira que teve contato com vítimas do acidente radioativo em 1987.
A decisão é do Tribunal de Justiça de Goiás.
O material Césio 137 contaminou centenas de pessoas da capital goiana e arredores. Pedro Scartesini.
A enfermeira trabalhou no atendimento aos acidentados sem treinamento ou equipamentos de segurança, ficando exposta à contaminação radiológica. 10 anos depois, teve câncer de mama por causa do contato com pessoas e objetos contaminados. Ela também vai receber indenização de R$7.000 por danos materiais referente ao que gastou no tratamento do câncer.
Uma mulher que deu à luz dentro do quarto de internação apenas com a ajuda de uma enfermeira deverá receber R$20.000 de indenização por danos morais.
A decisão é da primeira turma recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Uliana Gomes.
De acordo com o processo, os médicos deram à mulher uma medicação para acelerar as contrações e induzir o parto. Mas, para a juíza, os médicos foram negligentes e omissos, já que não acompanharam a paciente durante o trabalho de parto. Pai e mãe receberão R$10.000 cada.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. A você, uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.